Imaginemos o seguinte cenário. Uma pessoa recebe um convite VIP intransferível para o lugar mais exclusivo e seguro do universo.
E um convite pago com um preço incalculável, né?
Exatamente, um preço altíssimo. E essa pessoa entra maravilhada. Mas, minutos depois, a multidão do lado de fora começa a tirar pedras nas janelas.
O que causa um pânico absoluto.
Nossa, um pânico total. E logo fica claro que a única forma de não ser atacado pela multidão é, tipo, rasgar aquele ingresso dourado, sair pela porta dos fundos e fingir que nunca pisou lá dentro.
É o clássico dilema de sobrevivência.
Pois é. E há cerca de 2000 anos, uma comunidade enfrentou exatamente essa crise existencial.
Uma tensão brutal entre manter uma lealdade que custa caro ou simplesmente ceder à pressão esmagadora da aceitação social. É, de fato, um dos conflitos humanos mais antigos que existem.
E exatamente esse o centro da nossa imersão de hoje. Bom, vamos mergulhar na profunda análise do Dr. David A. de Silva sobre o livro de Hebreus.
Mais especificamente, o capítulo 10, dos versículos 19 a 39.
Isso. A grande missão desta nossa análise aprofundada, para quem nos ouve, é desvendar como um sermão antiquíssimo utiliza uma verdadeira obra-prima de psicologia, retórica e emoção. Tudo isso para impedir que uma comunidade marginalizada desista da própria fé.
E o que torna esse texto um objeto de estudo tão fascinante é a engenharia estrutural dele. O autor de Hebreus passa aos capítulos anteriores construindo uma base teórica incrivelmente densa.
Sim, super teológica sobre o sacerdócio de Jesus e tudo mais.
Exato. Mas quando chegamos ao capítulo 10, ali no versículo 19, a teoria é deixada de lado. A gente entra na ação pura e direta.
A coisa fica prática.
Muito prática. Ele estabelece que aquela audiência agora possui algo inédito na história. A ousadia ou o direito de fala livre para entrar nos lugares santos.
E um detalhe é que esse acesso não foi garantido por uma cortina de tecido no templo, né? Mas através da carne do próprio Jesus.
Perfeito, é um acesso direto ao divino.
Então, olha, vamos desvendar isso. Porque a resposta natural a um acesso tão monumental, tão celestial, seria pensar em algo estritamente individual.
Aquela jornada mística e solitária, né?
Isso, tipo uma iluminação no topo de uma montanha. Mas o texto faz uma curva super acentuada por comunitário. A ênfase muda completamente.
É aí que entra a genialidade pastoral do texto. O autor reconhece que a resposta ao divino não sobrevive no vácuo.
Não tem como viver isso sozinho.
De jeito nenhum. Ele argumenta que a consequência lógica de ter esse acesso supremo não é o isolamento. É o engajamento radical com a congregação. E, para quem lê as traduções modernas, há um detalhe que frequentemente passa batido.
Há um problema etimológico no versículo 24, certo?
Isso mesmo, um detalhe fascinante que muda tudo.
Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante para nossa audiência. Eu adoro quando a gente entra na etimologia das palavras, o que exatamente se perdeu na tradução ao longo dos séculos aí.
Bom, em diversos idiomas modernos, a gente vê esse versículo traduzido como uma exortação para considerarmos como provocar ou motivar uns aos outros ao amor e às boas obras.
Provocar ou motivar soa até bem, né?
Soa, mas a palavra-chave no grego original é katanomen. E essa palavra passa longe da ideia de apenas dar um empurrãozinho ou encontrar um truque para estimular alguém.
Então, o que katanomen realmente significa na prática?
Katanomen exige um esforço contínuo. Significa, tipo, continuar observando, notar profundamente. É olhar com atenção meticulosa para o outro.
Nossa, é uma diferença brutal.
Muda completamente o foco da ação.
Muda mesmo. Porque a tradução comum soa quase como um seminário corporativo de motivação.
Uma palestra de coach, né?
Exatamente. Tipo, vamos lá, pessoal. Vamos provocar uns aos outros a bater as metas de boas obras neste trimestre. Mas o grego original soa como uma empatia radical e silenciosa.
É sobre conexão real, não cobrança.
Isso altera totalmente a visão do que era a comunidade cristã primitiva. Não deveria ser um grupo de cobrança mútua ou de uma produtividade espiritual tóxica.
O objetivo era criar um espaço de suporte psicológico real.
Um lugar onde as pessoas fossem verdadeiramente vistas em suas lutas diárias. A ação primária não é exigir comportamento, é simplesmente ver a pessoa.
E notar a dor dela, né?
Sim. É esse olhar atento e profundo às vulnerabilidades do outro que serve de berço para o cuidado genuíno. O autor de Hebreus entende que o mundo exterior é tão hostil, tão punitivo, que sem esse catanome no interior da comunidade ninguém resistiria.
O suporte mútuo vira uma questão de sobrevivência.
A única tecnologia social capaz de tornar a rejeição externa suportável.
E isso nos leva a uma transição bem sombria nesta nossa imersão. Porque se a comunidade deveria ser esse espaço de suporte e empatia absoluta, o que significa quando alguém decide pura e simplesmente abandonar o barco?
É aí que o texto muda de tom drasticamente.
Fica pesado, né? O autor entra em uma linguagem que descreve consequências aterrorizadoras.
Sim, entramos agora na anatomia da desistência. O autor foca no que ele classifica como pecado intencional. E para entender a gravidade disso, a gente precisa do contexto judaico do primeiro século.
Certo. O que o Dr. de Silva aponta sobre isso?
Ele esclarece que não estamos falando de falhas morais cotidianas. Não são os tropeços comuns contra os quais todos lutam diariamente.
Aqueles erros normais do dia a dia.
Exato. O pecado intencional aqui é a decisão fria, calculada e voluntária de abandonar a comunidade cristã.
Esconder a própria identidade e romper os laços?
Tudo com o único objetivo de voltar a ser aceito pela sociedade lá fora.
É quase uma covardia travestida de autopreservação lógica.
Uma definição perfeita. E a referência direta para isso é o livro de Números, lá no capítulo 19 da Torá.
Onde a lei fazia uma distinção bem específica, né?
Uma distinção cristalina. Havia os pecados cometidos por ignorância, que podiam ser perdoados através de sacrifícios. E havia os pecados cometidos com mão erguida.
Mão erguida, soa como um desafio.
É exatamente isso. O pecado de mão erguida é o ato de rebelião arrogante. E o autor de Hebreus aplica essa mesma lógica ao abandono da comunidade.
Ou seja, a deserção deliberada.
Sim, para essa deserção deliberada, visando conforto social, ele decreta que já não resta sacrifício.
Peraí, olha. Isso levanta uma questão gigante para quem está acompanhando. Porque uma atitude de aparente sobrevivência social atrai palavras tão duras?
É difícil para a mente moderna engolir isso, né?
Muito. Para nós hoje, afastar-se de um grupo problemático soa como uma escolha pragmática, até saudável às vezes. Por que o autor trata a autopreservação como se fosse o pior crime imaginável?
A resposta reside na matemática moral da antiguidade. Mais especificamente na relação entre patrono e cliente no mundo greco-romano e judaico.
Ah, a dinâmica de favores daquela época.
Isso. Naquela época, os favores e presentes não eram gratuitos. Se um patrono concedia um presente colossal, digamos, perdoar uma dívida impagável ou salvar sua vida...
A pessoa ficava devendo a alma.
Basicamente, a pessoa ficava moralmente e publicamente atada a ele com uma lealdade absoluta. Romper essa lealdade não era visto apenas como uma escolha pessoal, era uma traição cósmica.
Então, o autor está enquadrando Deus com esse patrono supremo. E o acesso VIP que a gente mencionou no começo como o presente incalculável?
Perfeitamente. O texto descreve o abandono não apenas como fraqueza, mas como um triplo ataque à honra de Deus.
Quais são os três?
Primeiro, pisotear o Filho de Deus. Segundo, profanar ou tratar como algo sujo e comum o sangue da aliança.
E o terceiro?
O terceiro é insultar o Espírito da Graça. O idioma grego cria um contraste absoluto entre duas palavras aqui que é vital a gente entender.
Quais são as palavras?
De um lado temos charis, que é a graça, o favor divino incondicional. E do outro lado temos rubris, que é a arrogância ultrajante, o insulto supremo.
Então, responder ao charis divino com o rubris de virar as costas.
Apenas para ser bem visto pelos vizinhos que odeiam a comunidade.
Caramba.
Na mente daquela cultura, é a definição máxima de ingratidão e crime.
É o fundo do poço moral. E a retórica escala de forma assustadora depois disso.
Muito. O autor recorre a textos antigos do Antigo Testamento para cravar esse ponto e não são textos nada leve. Ele vai direto a Deuteronômio 32, o famoso Cântico de Moisés. Ele cita, "A vingança é minha e o Senhor julgará seu povo."
Mas a ironia terrível aí é o contexto original dessas frases.
Exato. No contexto original de Deuteronômio, essas frases eram promessas de conforto.
Eram a garantia de que Deus puniria os inimigos opressores de Israel e vindicaria seu próprio povo.
Mas ele pega essa promessa histórica de proteção, inverte a polaridade e a transforma numa ameaça contra os próprios crentes.
Ele usa a própria escritura como uma arma de alerta.
Ele alerta que Deus pode e vai se voltar contra sua própria comunidade se eles cometerem esse ato de ubris, se assumirem a posição de desertores arrogantes, serão tratados como os inimigos.
E é daí que vem aquela famosa e temida conclusão. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Uma das frases mais fortes do texto.
Olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho, porque, para quem escuta, isso soa incrivelmente duro.
E soa mesmo, é inegável.
Pensa bem, essas pessoas estão perdendo seus empregos, estão sendo marginalizadas, elas estão, tipo, aterrorizadas com a pressão externa, e a resposta pastoral para esse sofrimento é ameaçá-las com a ira consumidora de Deus.
Parece contraproducente à primeira vista.
Sim. Isso não soa como terrorismo psicológico em vez de graça? Como é que dar uma bronca dessas ajuda alguém que está à beira de um colapso nervoso?
É uma excelente objeção. E nos leva direto ao cerne da estratégia do autor. O fato é que o medo profundo paralisa as pessoas.
Exato, elas congelam.
E o autor entende de psicologia humana o suficiente para saber que apenas gritar ameaças divinas não sustenta ninguém a longo prazo. As pessoas simplesmente quebram.
Então por que ele faz isso?
O uso desse terror retórico serve como um desfibrilador. É um choque elétrico para tirá-los da letargia.
Ah, para acordar o paciente.
Isso, para mostrar que há algo muito mais grave em jogo do que a aprovação da sociedade. Mas o choque elétrico não cura o coração a longo prazo, né? Logo em seguida, ele precisa mudar de tática.
Ele precisa curar o paciente que acabou de reanimar.
Então, como ele reconstrói a confiança desse grupo tão machucado?
Ele faz isso usando o próprio passado da comunidade como uma ferramenta para forjar resiliência no presente. A partir do versículo 32, ele diz: "Lembrem-se dos dias anteriores."
Ele apela para a memória deles.
Exatamente. Ele evoca a memória de quando eles foram inicialmente iluminados. Naquela época, eles já tinham sido marginalizados, feitos de espetáculo público e até sofreram o confisco das próprias propriedades.
E qual foi a reação deles no passado, quando tudo isso aconteceu? Segundo o texto, eles aceitaram com alegria, sabendo que tinham posses muito superiores e permanentes.
O que eu acho genial aqui é como ele subverte completamente a narrativa de vitimização. Ele não chega dizendo, oh, coitados de vocês que perderam tudo.
Não há espaço para pena nesse discurso.
Ele usa uma linguagem que remete ao atletismo e ao campo de batalha militar, falando sobre um grande combate de aflições. Ele transforma o trauma deles em um troféu de resistência.
É uma mudança de perspectiva poderosa.
Muito. A mensagem é, tipo, vocês não são vítimas esmagadas pela sociedade. Vocês são atletas numa arena. E os golpes fazem parte de uma competição de honra.
E a pesquisa do Dr. de Silva traça um paralelo histórico muito iluminador com a literatura greco-romana sobre isso.
A história do general romano, certo?
O Agrícola está numa campanha militar na Britânia.
E as tropas estão no limite, né?
No limite físico e mental. Estão marchando na lama, cercados por inimigos em florestas escuras, congelando, super longe de casa. O pânico está prestes a causar um motim a qualquer momento.
Um cenário absolutamente perfeito para a desistência.
E o que o general Agrícola faz? Ele não apenas ameaça executar os desertores. Ele faz um discurso onde lembra aos soldados todas as honras de batalha passadas deles.
Ele muda o foco do medo para o orgulho.
Ele aponta para os rios traiçoeiros que eles já cruzaram, os exércitos que já derrotaram, as montanhas que já superaram. E o autor de Hebreus está usando exatamente essa mesma manobra retórica.
Nossa, é o arquétipo clássico do discurso de vestiário.
Literalmente.
É como um técnico no intervalo de um jogo de final de campeonato, olhando para um time que está machucado, sangrando, perdendo no placar. E ele diz, olhem para as cicatrizes uns dos outros. Olhem o quanto nós já apanhamos e o quanto já sobrevivemos para chegar até aqui. Desistir agora é jogar todo esse esforço e esse sangue no lixo.
É uma dinâmica muito real.
É basicamente a versão antiga da falácia dos custos irrecuperáveis, aquela sunk cost fallacy.
só que operando a favor do grupo. Tipo, nós já investimos tanto que seria uma loucura desistir no último quilômetro.
A analogia dos custos irrecuperáveis é perfeita aqui. O autor opera um truque retórico em três frentes.
E quais seriam?
Primeiro, instigar confiança, mostrando que eles já têm um histórico comprovado de sobrevivência. Segundo, criar uma relutância visceral em abandonar um investimento que já custou suas casas e sua reputação.
Eles já pagaram muito caro por isso.
Sim. E terceiro, incutir o medo, mas não mais o medo do fogo divino, e sim o medo de manchar o próprio legado heróico que eles já construíram a duras penas.
Mas vamos ser honestos sobre a psicologia do cansaço extremo, porque a teoria é linda, mas a prática... Se a gente pensar no soldado marchando na lama ou no atleta exausto na arena, mesmo depois do discurso mais inspirador do mundo, a primeira pergunta que ecoa na cabeça da pessoa é: quanto tempo mais esse jogo vai durar?
Porque a energia acaba, né?
Exato. A pessoa pensa: meu fôlego acabou. Eu não aguento mais 10 rodadas de pancadaria.
E o autor demonstra mais uma vez ser um mestre da leitura humana ao antecipar esse colapso iminente.
Ele sabia que o fôlego estava no fim.
Sim. Para garantir que a vontade não se quebre nos metros finais da maratona, ele aciona o relógio escatológico, o cronômetro do fim dos tempos. Ele assegura com todas as letras que falta apenas um pouquinho de tempo.
E a forma como ele fundamenta essa promessa é de uma audácia literária impressionante, pelo que a gente vê na análise.
É brilhante. Ele costura as antigas escrituras, unindo o profeta Isaías, capítulo 26, com o livro do profeta Abacuque.
E é aqui que o Dr. de Silva revela algo incrível. Além de pastor e profundo psicólogo, o autor de Hebreus também atuava quase como um editor altamente criativo das escrituras.
O processo de edição que ele faz em Abacuque, no capítulo 2, é uma verdadeira aula de adaptação teológica.
Como ele faz isso?
Bom, se olharmos para o texto hebraico original, que é muito mais antigo, Abacuque falava sobre esperar por uma visão divina. O aviso original dizia que a alma daquele que é orgulhoso, desonesto, não é reta.
Certo. O foco era no orgulhoso.
Isso. Mas anos mais tarde surgiu a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. E essa tradução introduziu uma mudança sutil, mas profunda.
E o que mudou na versão grega?
A versão grega afirmava que se uma figura prometida, o Messias que estava por vir, se ele recuasse ou demonstrasse hesitação, a alma de Deus não se agradaria dele.
Espera, deixa eu ver se eu entendi bem a linha do tempo desse texto, para a gente não se perder. Na versão 1, no hebraico original, a crítica era puramente contra pessoas orgulhosas.
Isso mesmo.
Aí na versão 2, na tradução grega, o aviso muda de alvo e recai sobre o próprio Messias. Tipo, ei, aquele que vem não pode recuar, senão desagrada a Deus.
Exatamente.
E aí chegamos na versão 3, que é o texto de Hebreus que estamos analisando. O que ele fez exatamente? Ele literalmente pegou a tesoura e mudou o alvo de novo.
Ele fez uma intervenção cirúrgica mesmo. O autor de Hebreus pega esse texto grego e inverte a ordem das frases fundamentais. Ele transpõe as cláusulas.
Nossa, inverte a ordem e qual o resultado disso?
Ao fazer essa inversão, o ato perigoso de recuar, de fraquejar por covardia, deixa de ser aplicado ao Messias e passa a ser o risco dos próprios crentes.
Ah, a pressão volta para a audiência.
Exato. Ele reescreve a ênfase para declarar: o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Gente, ele essencialmente fez um remix da escritura sagrada para salvar a vida da congregação dele. Ele pegou as antigas palavras, reorganizou ali as batidas literárias e espelhou exatamente a crise que aquelas pessoas estavam vivendo naquele minuto.
Foi uma resposta emergencial perfeita.
Ele transformou um texto sobre orgulho e profecia messiânica em um ultimato existencial duplo. De um lado, a fé resoluta que preserva a alma, e do outro, a covardia social que leva à destruição.
Não sobrou nenhuma ambiguidade. E a genialidade dessa edição é que ela resolve a crise temporal da congregação.
O problema da exaustão que a gente falou antes.
Isso. O texto original de Abacuque, através desse remix em Hebreus, é ancorado firmemente no presente daquelas pessoas exaustas. A promessa de que aquele que vem não tardará não é mais uma profecia vaga, vira um balão de oxigênio emergencial.
É a promessa de curtíssimo prazo necessária para que o soldado dê o próximo passo na lama.
Exatamente isso.
Olha, uma engenharia textual e psicológica tão elaborada. Estamos falando de palavras escritas há mais de 20 séculos para um grupo minúsculo lá no Império Romano.
E ainda assim, tão atual.
É isso que me intriga profundamente. Como essa mesma dinâmica, sabe? Esses mesmos gatilhos de pressão se manifestam na nossa realidade hoje. Porque a natureza humana, fundamentalmente, não mudou. E o terror da rejeição pelo grupo ainda dita boa parte das nossas vidas.
E o Dr. De Silva não permite que a análise fique presa no passado. Ele estabelece pontes muito essenciais para a nossa era.
Para onde ele aponta?
Ele aponta para duas realidades globais distintas hoje em dia. Primeiro, a experiência contínua da Igreja Global perseguida em várias partes hostis do mundo.
Onde as consequências são físicas, né?
Sim. Nesses cenários, o suporte comunitário vibrante, aquele catar no homem que exige um olhar profundo, continua sendo uma questão literal de sobrevivência contra estados opressores.
Ceder à pressão ali traz os mesmos dilemas mortais daquele primeiro século romano.
Sem dúvida. Mas há também a realidade no Ocidente moderno.
Certo. Onde o perigo físico imediato, a prisão ou a violência, não são tão palpáveis no dia a dia. Mas e aqui no Ocidente? Porque a dinâmica parece infinitamente mais sutil.
Mais sutil, mas sociologicamente letal para convicções profundas. No Ocidente moderno, o que enfrentamos é a erosão através da privatização da religião.
E o avanço do secularismo materialista, né?
Exato. A pressão hoje, para muitos, não se traduz no Estado confiscando sua casa porque a pessoa tem fé. A pressão é o terror silencioso de não se encaixar.
De ser visto como retrógrado.
Ou intelectualmente inferior pelos seus pares.
Isso me faz conectar muito com aquele conceito de parésia, a palavra grega para ousadia ou liberdade de fala pública, que o texto de Hebreus menciona.
É um conceito central.
E há uma ironia imensa na nossa cultura contemporânea sobre isso. Nós vivemos num tempo que exige o compartilhamento incessante de tudo. É, somos encorajados a ter parresia para falar sobre dietas, sobre o cenário político, sobre a série de TV que a gente devorou no fim de semana.
A praça pública moderna está sempre cheia de certezas ruidosas.
Exatamente, as pessoas gritam sobre trivialidades o tempo todo. Mas com uma exceção flagrante. Se o assunto for fé, se envolver convicções profundas sobre o divino ou sobre valores morais inflexíveis, de repente, agir com parresia é tratado como o maior dos pecados sociais.
É quase um tabu.
É rotulado como falta de etiqueta. Algo constrangedor, sabe? Inadequado para o escritório ou para a roda de amigos no bar. O nosso dilema ocidental não é o medo de ser jogado aos leões no Coliseu. O medo real que paralisa as pessoas hoje é o pavor de ser excluído do grupo de mensagens da empresa. É perder o prestígio social na vizinhança.
E a resposta analítica a esse fenômeno moderno sobre a lente implacável de Hebreus é altamente desconfortável para a gente.
Por quê? O que o texto diria sobre isso?
O texto diria que encolher as próprias convicções, adaptá-las ou escondê-las apenas para não causar atrito no jantar secular é ceder ao mesmo espírito de covardia de 2000 anos atrás.
Uma covardia gourmetizada?
Basicamente. Quando a gente relega o divino para a sobra do tempo nos finais de semana apenas para garantir a aceitação de uma cultura passageira, estamos, segundo a lógica antiga, insultando a graça.
Tratar esse presente cósmico inestimável como algo embaraçoso, que deve ser escondido para agradar colegas de trabalho. É o equivalente moderno daquele hubris, da arrogância, da deserção.
É um golpe direto no nosso pragmatismo moderno.
Um banho de água fria mesmo. Mas, quando desempacotamos todas essas camadas, fica evidente que não estamos examinando um artefato empoeirado de museu.
É um peixe vivo.
Muito vivo. Recapitulando rapidamente aqui a jornada monumental dessa nossa imersão de hoje. Começamos com a dádiva de um acesso direto e sem precedentes aos lugares santos. Entendemos como isso exige não o isolamento, mas uma empatia radical e atenta. O catanomen no lugar de clichês motivacionais.
O olhar profundo que sustenta o outro.
Isso. Discutimos o perigo sombrio de trocar essa comunhão por uma aceitação social passageira e como isso representa uma traição cósmica à graça.
testemunhamos a genialidade do autor ao transformar o suor e o sangue do passado na energia vital para o presente, usando aquela tática de generais de guerra.
E finalizamos dissecando aquele brilhante remix do profeta Abacuque, criando um relógio de urgência contra o desespero.
O texto emerge como um mapa atemporal. Ele mapeia perfeitamente como a mente humana entra em colapso sob pressão e como a linguagem, aliada ao suporte da história, pode reconstruir a perseverança.
Mesmo nas horas mais escuras, a comunidade e a memória são as âncoras.
E, para encerrar essa nossa exploração com uma última provocação, eu quero deixar algo no ar para nossa audiência ruminar. Algo que não está explicitamente delineado na análise acadêmica, mas que, na minha visão, pulsa fortíssimo nas entrelinhas.
Qual seria a reflexão?
O texto é categórico em afirmar que abandonar a comunidade por medo é um insulto à graça. É uma deserção. O peso todo do julgamento cai sobre aquele que vai embora. Mas, vamos virar a lente um pouquinho. Se ir embora é um ato de traição cósmica tão grave, qual é o peso da responsabilidade moral que recai sobre a própria comunidade em ser um lugar seguro?
Ah, essa é uma inversão fascinante!
Né? Se um grupo se torna tóxico e falha miseravelmente em notar profundamente as feridas do outro, ou seja, se a comunidade falha na difícil tarefa do catanomen que vimos no início, será que essa comunidade não se torna cúmplice, silenciosa, quando alguém decide, por pura exaustão e falta de oxigênio emocional, abandonar o barco? É um questionamento profundo e bem desconfortável.
Com certeza, a exigência severa de permanência só possui legitimidade moral se o terreno que sustenta essas pessoas for de fato permeado por um suporte inabalável e empático. O tribunal do texto julga quem parte, mas as entrelinhas certamente julgam quem não soube acolher.
Uma via de mão dupla. Bom, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia de todos que dedicaram tempo para acompanhar conosco mais essa exploração das nossas fontes. Continuem questionando as certezas prontas, cultivando o olhar atento e mantendo o fascínio por desvendar o que realmente sustenta as ideias. Até a próxima imersão!